Bom dia, aqui quem fala com vocês é a nutricionista Laís Mendenhon e hoje eu vou conversar sobre um assunto importante com vocês, a chegada do inverno e a alimentação. Ocorre que todo inverno tendemos a ganhar alguns quilos, nem sempre, nem todos, mas a grande maioria sempre se queixa que vem o inverno e acaba aumentando um pouquinho de peso. Isso geralmente ocorre porque na condição climática mais fria, especialmente do clima aqui do sul, que tende a ser mais fria do que nos outros ambientes do Brasil, em outros estados do Brasil, nós acabamos nos movimentando menos, nós acabamos tendo mais dificuldade para sair, para fazer um exercício físico, para fazer algumas atividades fora de casa, porque é muito frio. E, em contrapartida, a gente acaba consumindo, né, em maior quantidade, elementos de alto teor calórico, geralmente sopas, fondues, chocolates, vinhos, feijoadas, coisas que têm assim um teor calórico aumentado, pois nos parece que a demanda do corpo é maior, e fazemos menos exercício. Então, geralmente no inverno, nós temos a tendência a engordar. Vamos tentar pensar como poderia ser diferente. Claro, no frio, a nossa demanda de calorias é um pouco maior que no calor, mas nem tanto. Então, muitas vezes a gente engorda porque a gente sente um pouco mais de fome e acaba consumindo em excesso. O que deveria ser ligeiramente acima é volumosamente acima. Nós devemos entender que o organismo tem um gasto calórico diário. Esse gasto calórico, ele é expresso em calorias. Então, um indivíduo normal de 70 quilos, 1,70 m, geralmente gasta, uma atividade moderada, 2.000 calorias até 2.500. Isso se reverte em consumo. Então, a gente consome esse volume de calorias e a gente mantém peso. Uma vez que a gente consome mais calorias, ou mais, digamos, neste exemplo, mais que 2.000 calorias, nós vamos começar a acumular peso. Também é um mecanismo de defesa do organismo esse acúmulo de peso, pois ele pensa em guardar, certo? Mas essa guarda não é necessária, porque hoje em dia nós já não temos atividades laborais tão intensas, então a gente não gasta isso depois. No inverno, então, nós precisamos entender que sim, um pouquinho da comida aumenta, mas devemos restringir um pouquinho aquele excesso. Então, digamos que esses alimentos que eu citei anteriormente, eles acabam representando grande volume calórico em pequenas porções. Então, comemos pouco, mas comemos bastante. Como assim? O volume que entra é pequeno, mas a quantidade total de calorias que o corpo absorve é grande. Então, deixamos hoje de lado o elevado consumo no inverno, pois também nos mantemos mais sedentários. Em contrapartida, a questão do sedentarismo que eu acabo de falar deve ser combatida. Então, atualmente, nós temos uma série de opções de exercícios físicos que podem ser feitos dentro de ambientes. Então, claro, a gente tem o deslocamento, porém, entretanto, a gente acaba chegando lá e desenvolvendo o exercício normalmente. Então, precisamos reduzir um pouquinho aquela preguiça básica que bate no inverno e fazer alguma coisa, mesmo que seja num ambiente mais fechado, além de comer menos. Vou deixar algumas dicas que eu acho bastante importante. Então, tenhamos assim um pouco de cuidado com esses tipos de preparações e vamos tentar usar algumas coisas a nosso favor. Então, procure tomar com frequência chás para se aquecer. Evite consumir aquelas bebidas de elevado conteúdo calórico, cappuccino, chocolate quente, né? Então, e procure nestes chás colocar sempre algum tipo de elemento que acelere o metabolismo. Por exemplo, a canela, o gengibre, cravo, eles conseguem auxiliar nessa movimentação, nessa ativação do organismo. Mas se você for optar por um chocolate quente ou um cappuccino, procure utilizar a versão de leite desnatada ou semi-desnatado. Utilize cappuccino light ao invés do tradicional. Adicione canela, que é um produto que em pequena quantidade saboriza muito o elemento, e cacau ou cacau, pois o cacau ele não é um achocolatado em si, ele é o produto em pó da própria semente, então a gente não está utilizando algo que já vem com açúcar na composição, como os achocolatados, para a gente poder utilizar essas versões mais quentinhas, porém de redução de calorias. Com as sopas, que são interessantíssimas para o inverno, procure ferver geralmente a carne, mas não tão gordurosa, então não utilize aquela carne muito com intenso conteúdo calórico, gorduroso. Utilize uma carne um pouquinho mais branquinha, menos gordurosa. E na base da sopa utilize legumes. No máximo um tipo de carboidrato, ou arroz, ou a massa, para fazer uma sopa um pouquinho mais leve. A sopa de feijão e de lentilha também está indicada, só que ela é um pouquinho mais concentrada, então ela equivale a um prato de arroz e feijão. Precisamos nos lembrar disso. Em relação aos queijos que a gente acaba utilizando nas preparações, a dica é que a gente utilize queijos mais magros. Não consuma em excesso, óbvio, em grandes quantidades, mas que a gente possa usar a ricota, o requeijão light, o Minas, o tofu até mesmo, que é o de soja, mas não utilizar aquele queijo muito amarelo, porque quanto mais amarelo, mais gorduroso ele consegue ser. Outra dica é que a gente faça, né, nos lanches, algum tipo de sanduíche natural, ou digamos, a gente chama de crepe quente, uma panquequinha quente para aquecer, mas do sanduíche natural, por exemplo, a gente coloca na torradeira, ele fica mais quentinho, mais agradável ao paladar. E a torradinha, a panqueca, o crepe, né, a gente pode também. Então, a gente come ele aquecido e pode ser utilizado junto a frutas ou até mesmo frios, mas não tão gordurosos, como eu falei sobre o queijo primeiro. Então, o que mais? A questão do vinho, né? Para quem não tem nenhuma contraindicação médica, pode sim ser utilizado em doses pequenas e eventuais. O mais indicado seria o tinto, pela questão do pigmento. Quando a gente come um prato um pouquinho mais caprichado, como uma feijoada, vamos tentar reduzir aquela carga de elementos que a gente coloca no feijão tão gordurosa. A gente pode colocar mais a carne em si, que também deixa uma receita gostosa, e a gente acaba não deixando essa feijoada muito calórica. Frutas para acompanhar podem ajudar você a comer um volume menor, certo? Ajudam na digestão e absorção do ferro. Em relação aos legumes, saladas, enfim, ocorre que a gente tem menos vontade de consumir vegetais frescos e crus no inverno. Então, procure fazer os legumes refogadinhos ou cozidos em água, ou um próprio soufflé de legumes, que é aquela receita à base de ovos e legumes. Quando a gente pretende fazer alguma coisa do tipo legumes com um molho branco, faz aquele molho branco em casa, com leitinho, uma coisinha mais leve, não aquele creme de leite muito gorduroso, e aí se torna mais gostoso, né, mais apetitoso. Em relação às massas também, a ideia é que a gente utilize molhos menos calóricos, então esse molho branco que eu acabo de citar, ou um molho de tomate, podemos adicionar algumas carninhas, por exemplo, peito de frango ou gado magro picado, até mesmo legumes, mas evitar aquela macarronada bastante calórico. Outras coisas importantes é que não devemos deixar de tomar água, pois como é frio, a gente opta mais pelos líquidos quentinhos, então, mas a água continua sendo importante. Mais uma vez, nós precisamos lembrar do exercício físico. Se não tem condições de fazer tantos exercícios ao ar livre, encontre uma opção, até mesmo em casa, com aparelhos, alguma coisa nesse sentido, para que isso possa ajudar a gente a não acumular gordurinhas extras no inverno, porque é o que geralmente acontece. Procure ter esses cuidados. Se você tiver dificuldades, procure uma nutricionista, um nutricionista. Ele poderá te ajudar, sem dúvidas, porque ele vai adequar e também vai ajudar você a controlar melhor o que você anda consumindo, para que aprenda para todos os outros invernos da sua vida. Muito obrigada. Quem falou hoje com vocês foi nutricionista Laís Benvenu. Tenham todos um bom dia.